Chamamos desde já a ordem desta reunião e começava já pelo ponto número 1, relativamente à aprovação da proposta da ordem do dia. Recebemos um e-mail da parte da coordenadora do PSD a propor retirar o ponto 4, diz respeito à questão das sessões regionais de provimento dos jovens no Círculo da Madeira, tendo em conta o que foi decidido na reunião. Na reunião de líderes e, portanto, parece, não sei se haverá outras questões relativamente à ordem do dia. Senhora Deputada Maria José Aguiar.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente, e bom dia a todos. Apenas dizer que o pedido que foi feito aqui pela Sra. Deputada Inês Barroso faz todo o sentido. Sim?
Peço desculpa, porque eu disse a coordenadora do PSD, mas não era...
Não foi, pronto.
Foi a deputada Eva Brás.
Pronto,
isso.
Deputada Eva
Brás. Só para corrigir.
Faz todo o sentido e nós concordamos com isso. Aliás, já anteriormente entendíamos que não fazia sentido o adiamento. Muito obrigada.
Muito bem, é importante ponho à consideração, mas imagino que esteja aprovado, estamos todos de acordo, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada a ordem do dia para hoje. Avancemos então... Pedia só alguma atenção. Avancemos então para o 2, para a conclusão da discussão e votação na especialidade do Estatuto da Carreira de Investigação Científica. Diria que é um dos momentos mais importantes desta reunião, sobretudo depois da empreitada que tivemos na última reunião. Entretanto, recebemos da parte do Grupo Parlamentar do PSD uma proposta de substituição relativamente ao projeto de lei 180-16, apresentado pelo PS. Não sei se querem apresentar. Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No seguimento de ter caducado a PPL, portanto, demos entrada de uma proposta de substituição, onde, no fundo, aquilo que se tenta fazer, para além daquilo que foram os comentários dos serviços, mas depois também os comentários recebidos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a integração do artigo 3º, uma vez que o objeto também se equipara para o anexo 3, e depois há uma eliminação de repetições ao longo do articulado. Portanto, de forma sucinta a isto, pedindo desde lá também desculpas pelo envio mais tardio, mas dado também todo o trabalho, foi o que nos foi possível. Muito obrigada.
Passamos então, Sra. Deputada Isabel Ferreira. Sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Primeiro, agradecer o trabalho feito pelo Grupo Parlamentar do PSD. E depois, queria só confirmar que eu não estou a encontrar, e desculpa não ter feito antes, mas não houve tempo para mais, que um dos artigos que estava no projeto de lei do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aparece agora aqui. E já vos digo qual é, mas era só para confirmar, que é o artigo 56, que estabelecia que todas as normas que fossem alteradas no Estatuto da Carreira de Investigação Científica e que tivessem impacto no Estatuto da Carreira Docente, que teriam reciprocidade nesse mesmo estatuto. Portanto, não estou a encontrar, é só para confirmar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Enquanto aguardamos uma resposta, não sei se há mais alguma intervenção relativamente a este ponto. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós queríamos, neste momento, fazer uma sugestão que se prende com o seguinte, é no anexo 3...
Só pedia atenção às senhoras deputadas, porque senão não estamos a ouvir. Senhora deputada, só um momento para ver se estabilizamos. Senhora deputada Paulo Santos.
Senhor Presidente, prende-se com o seguinte, é no anexo 3, o artigo 1, que tem a ver com os técnicos superiores doutorados. Foram aprovadas propostas do PCP e do Bloco de Esquerda. Nós trazíamos aqui uma sugestão de redação em dois aspectos, que era, nós fazemos distribuir para depois ser mais fácil se ver o texto em concreto, porque nós fazemos já uma sugestão de texto em concreto e eu creio que facilita. Mas só para explicar, prende-se com duas questões. Uma, no artigo 1º, propomos uma redação, de certa forma, para integrar todas as instituições onde possa haver técnicos superiores doutorados nestas circunstâncias que se pretende resolver neste artigo. Fazíamos uma sugestão que parecia mais abrangente e depois a outra era a substituição do número 3 pela redação que nós propomos. O objetivo não altera o conteúdo, o objetivo creio que clarifica, ajuda a clarificar o que se pretende em termos de texto e por isso é que propusemos uma outra redação. Na prática, esse número 3 que acrescentamos é para, ou seja, é substituir o número 4, de certa forma. Não, o número 3, peço desculpa, substituir o número 3.
O 5 que propõe aqui passaria a ser 4, não é?
É isso.
É isso, não é? A numeração é que passa a ser 4, ficou até eliminado, sim.
Não estamos aqui a propor e dizer nada de novo. As propostas foram aprovadas.
Eu acho que sou eu que estou a ouvi-la.
Peço desculpa, nós não estamos a introduzir nada de novo. As propostas foram aprovadas, é tendo em conta o que foi aprovado, procurar
redação.
A redação mais adequada.
Muito bem. Senhoras deputadas e senhor deputado, estamos em condições de avançar com a discussão? Só pedi agora atenção.
Só mais duas questões relativamente à redação. No artigo número 17, no que diz respeito ao período experimental, há dois pontos que também estão repetidos. E, portanto, era uma... Não sei se já conseguiram situar. Sobre o ponto 10 e o 14. No artigo número 17, período experimental. Quer o 10, quer o 14 estão repetidos, portanto, retirar-se o ponto 10, eliminar. Retirar o ponto 10? É igual ao número 14, sobre o mesmo... É isso, instituição, é por isso, sim. E depois, um último... E depois, numa última... Já no... Uma última questão. Relativamente ao artigo número 14 sobre os investigadores doutorandos, já mesmo no final, houve um lapso da nossa parte na inclusão do ponto 7. O artigo número 14, os investigadores doutorandos, isto já no anexo 2, peço desculpa. No anexo 2, artigo número 14, o ponto 7 foi, uma vez também vinha ao comentário da parte dos serviços, foi um lapso nosso essa inclusão. No anexo 2, artigo 14, ponto 7. Ou seja, eliminar, sim, esse ponto. Sim, exatamente. Porque aqui estamos a falar do regime de direito privado e é para salvaguardar.
Portanto, relativamente à proposta do PSD, são estas alterações. E agora, relativamente à proposta do PCP, já estão em condições de pronunciar? Sim, podemos, se entender, votar já estas alterações que foram aqui apresentadas, porque parecem-me inócuas, aparentemente. As do PSD, sim. Senhora Deputada Isabel Ferreira. Íamos colocar, antes de discutirmos a questão do PCP, estas alterações que foram agora aqui apresentadas pelo PSD, iríamos desde já votá-las. Tá bem? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, portanto, estão aprovadas. E agora colocava também a questão da proposta apresentada pelo PCP. Proponha-se com o microfone. Sim, sim.
Nós queríamos, sim, mas como alterações e nós consideramos que há uma certa mudança de
e não conseguimos chegar a um consenso nessa mudança.
Da redação que propõe.
Se calhar valia a pena discutirmos um pouco em vez de votarmos já, digo eu. Sr. Deputado Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma proposta era considerar esta alteração do PCP, mas no ponto 3 manter a redação anterior do Bloco de Esquerda, que nos parece mais correta.
S- Só uma questão, relativamente, deputado, sim. Sim, relativamente e concordando com o que a senhora deputada Isabel Ferreira disse, nós só queremos assegurar que fica explícito que são técnicos superiores doutorados na redação.
Isso está onde? Peço desculpa.
Está no título, e portanto é para assegurar que depois na redação, quando nos referimos aos técnicos superiores, são no doutorados, ponto no ponto 1.
Mas está aqui na proposta. É o que está... Ah, ok. Sim, não me parece. Acho que é fácil chegar. Sim, sim, eu percebi. Sim, 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 obrigado. Muito obrigado. Não, a melhor coisa é decidir que é para tudo, se é para apresentar. Senhora deputada Paula Santos.
Senhora...
Eu pedi algum silêncio, porque senão não vamos conseguir trabalhar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu queria só deixar claro que estas redações que estamos aqui a colocar, elas foram aprovadas ontem, porque a nossa proposta ontem com estas redações foram aprovadas. Não estamos aqui a introduzir uma nova redação.
Senhora deputada Joana Mortágua.
Sr. Presidente, eu julgo que a redação do PCP é mais clara do ponto de vista jurídico do que a nossa. Do ponto de vista dos efeitos que pretende produzir. Qualquer uma delas, como é evidente, foi aprovada e sobre qualquer uma temos acordo, mas até em prejuízo da nossa não parece.
A deputada refere-se ao 3?
Sim.
Sim.
Até em prejuízo da nossa não pareceria mal que ficasse a redação do PCP.
Muito obrigado. Senhoras deputadas e senhor deputado, depois desta intervenção do Bloco de Esquerda... Sra. Deputada Paulo Santos.
Queria só colocar uma questão ao PSD.
O PSD está a ser interpelado.
Quando fez referência aos doutorados, era em relação ao número 1? Então, mas isso... Sim, então, mas isso é colocar na redação que está, onde refere...
1 e 5, penso eu.
Sim. Mas é a mesma coisa. Não há nenhuma oposição de fazer sempre a referência a técnicos superiores doutorados. Já está na epígrafe, portanto, este é um artigo que se refere a técnicos superiores doutorados. Mas não,
uma semi-redundância.
Mas não vemos nenhum problema que, ao longo do artigo, onde apareça técnicos superiores, possa sempre referir técnicos superiores doutorados.
Muito bem. Está resolvido ainda o 3.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Ainda estamos no ponto 1, não é? Eu sou... aqui no... Estamos...
No
artigo 1.
No artigo 1, sim.
No artigo 1.
Mas é o ponto 1, já.
É só para manifestar a posição do Chega, que é favorável à redação que está em baixo, por uma razão. É mais favorável à autonomia das instituições que nós temos defendido como lógica de reforma...
Eu pedi que repetisse, que eu não compreendi. Eu percebi que é o artigo 1, mas quando diz a de baixo, é o quê?
Sim... Há duas, pelo que eu percebi, há uma formulação anterior, não é?
Sim.
E há uma nova formulação proposta pelo PCP.
Isso.
É, pronto. Estava a dizer que a posição do Chega é favorável à formulação anterior. Pronto, era para deixar claro, porque está na lógica da reforma que nós temos proposto para o ensino superior de maior autonomia das instituições. Pronto, é só isso.
Sr. Deputado, mas é relativamente ao artigo 1º como
exatamente.
Todo?
Exatamente. Sim.
Todo o artigo 1º.
Sim, sim, sim. Exatamente.
Sim, teremos que votar. Tentaremos obrigado. É chegar aqui ao maior obrigado, consenso possível. Obrigado. Continuamos com o 3. Não sei se há novidades relativamente a isso. O Bloco e o PCP já se pronunciaram. Portanto, não sei se... Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É que relativamente a este ponto, em particular, Sr. Deputado Gabriel, na verdade, os laboratórios de Estado, por exemplo, são tutelados diretamente pelo Governo e, portanto, não é nenhuma instituição de ensino superior que está aqui em causa, portanto, não fere a autonomia. Por isso também me parece mais adequado a nova proposta de formulação do PCP. Muito obrigada.
E relativamente ao 3?
A proposta era relativamente ao ponto 1,
certo? Não, é o artigo 1º, como um todo.
Não,
não. Mas eu acho que essa questão resolve-se com uma votação. A minha questão é, relativamente ao 3, ao ponto 3, que é o que estava aqui em dúvida, porque ao ponto 3 dentro do artigo 1º, não é? Porque há aqui uma discussão entre a formulação do PCP e a formulação do Bloco de Esquerda.
Sim, mas é sempre bom nós discutirmos aquilo que está
aqui
em causa.
Não estou a pôr isso em causa, só estava a tentar dar mais um passo, é só isso.
Então, mas relativamente ao artigo 1º, a nossa posição é, o ponto 1 do artigo 1º, a nossa posição é esta, a proposta do PCP parece-nos mais correta por isto, porque é o Governo que tutela, por exemplo, os laboratórios de Estado, onde há muitos técnicos superiores doutorados nestas circunstâncias. Em relação ao número 3... Enfim, temos que refletir, porque de facto é justo se os técnicos superiores doutorados exerceram funções com o mesmo conteúdo descritivo, o mesmo conteúdo funcional dos investigadores, então é justo que o seu tempo de serviço seja contabilizado. No entanto, não deixa de ser uma carreira nova e, portanto, numa carreira nova onde se vai contar tempo de serviço numa carreira anterior, mas esta também é uma situação excepcional, todo o artigo é uma situação excepcional, por isso também não me choca toda a formulação assim como está. Muito obrigada.
Proposta pelo PCP. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Bom dia a todas e a todos. Apenas para dizer que concordamos com ambas as propostas do PCP e parece-nos que do ponto 3 com a redação do PCP fica mais claro. Obrigada.
Muito obrigado. Senhora Deputada.
Uma vez que quer a proposta do Bloco, quer a proposta do PCP foram aprovadas e, portanto, são excluem-se mutuamente, se calhar é melhor votarmos uma em detrimento da outra.
É a nossa. Não me parece problemático, interessa.
Tirou a proposta,
sim. Pois. Já. Exatamente. Sim, mas. Neste caso, o Bloco de Esquerda está a retirar, porque concorda que o conteúdo do PCP é um bocadinho inócuo. Bem, então eu vou pôr a votação a proposta apresentada pelo PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, por pontos... Mas é, posso agregar pontos? Não posso? Diga-me. Pronto, ok. Muito bem. 1, 2. E o 5, que depois será 4. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Agora vou submeter a votação o ponto 3. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Vou voltar a repetir, para não haver dúvidas. Ponto 3. Quem vota contra, PSD e Chega. Quem se abstém, e portanto voto favorável dos restantes, é rejeitado. Portanto, fica com a formulação antiga. Que é do Bloco. Sim, é isso mesmo. Bem, por proposta de serviços, vou colocar à votação, então, a formulação que estava, do número 4. Que é para os investigadores referidos nos pontos 1 e 2. Sim, eu gostava. Sim. Não, mas só uma pausa, é melhor. Bem, então para não restarem dúvidas, votamos o 4 anterior, que era o que dizia, que no fundo era o que estava, não é? Era aquilo que o PCP estava a propor. Só para que... Eu acho... Senhora Deputada Paula Santos, sim. Fique claro, para mim está claro, mas...
Parece-me um bocadinho estranho, porque isto foi tudo aprovado, não é? Elas estão aprovadas, foram
então,
aprovadas.
Então vamos só para ficar registado, que portanto... eu acho que não há grandes dúvidas, a partir do momento... A redação que vai ficar, face à votação que tivemos, é para os investigadores referidos nos pontos 1 e 2, o tempo de serviço exercido na carreira de investigação científica será pedido após a entrada na carreira, certo? Que era o que estava aprovado. Podemos seguir? Pronto, muito bem. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
É a questão que eu já sinalizei, que é um lapso em relação ao que consta do relatório de votação. Falta os pontos 3 e 4, desculpem, 2 e 3, do nosso projeto de lei, nas normas transitórias ou nas disposições transitórias. Nas disposições transitórias, portanto, é incluir no artigo 4º.
Para ficar claro. Aprovados, mas já estão aprovados. Portanto, é só uma questão de os colocar lá, se não houver dúvida. Só referir quais são. Senhora Deputada Paula Santos, enquanto... Força.
Sr. Presidente, eu peço desculpa por insistir.
Senhor Deputado, só um momento.
Relativamente ao ponto 3, porque ficou aprovado ontem, na votação na especialidade, esse ponto 3. Exatamente a mesma redação. Nós não estamos aqui a introduzir nada de novo daquilo que já tínhamos apresentado como proposta e que ficou apresentado ontem. Eu queria só chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados do seguinte. Para nós também pode ficar o ponto 4 proposto, aliás, o ponto 3... Proposto pelo Bloco de Esquerda, porque a proposta, que essa redação do número 3, o que diz é que o pedido para o tempo de serviço será feito na entrada na carreira, não é? Quando se entra na carreira. Aqui a questão é que nós queríamos deixar claro que esse tempo de serviço que foi exercido nas funções, que são funções de investigação científica, é de facto contabilizado e por isso é que insistíamos que este número 3 que nós aqui colocamos, que fique, porque a redação que está faz referência ao pedido. Quando entra na carreira é pedido esse tempo de serviço e que deve ficar claro, eu creio que estamos todos de acordo, que esse tempo que já foi exercido pelos técnicos superiores doutorados quando não estavam na carreira e que exerciam funções de investigador científico deve ser de facto contabilizado, que é diferente de pedido. Isso é o momento em que é pedido, quando entra na carreira, mas que deve ser contabilizado, pois, para termos de posicionamento. E, portanto, parece-nos que era importante que fique... E isto foi aprovado. Eu estou a insistir porque foi aprovado ontem e eu creio que faz diferença e que é importante para a resolução do problema destes técnicos superiores doutorados, que foi aqui expresso, todos querem resolver. Então, vamos resolver de facto e não deixar depois coisas pendentes que possam não ficar de facto todas resolvidas.
Senhora Deputada Joana Mortágua, pediu a palavra.
Bom, outra vez e em prejuízo da nossa proposta. Eu tenho que concordar, ou seja, a nossa obrigação...
Enquanto... Senhor Deputado, eu só pedia que os senhores deputados estivessem mesmo atentos, porque o tema...
A nossa obrigação, enquanto legisladores, é ser claros, é sermos claros na legislação que aprovamos e que redigimos. Parece-me que o ponto proposto pelo PCP é muito mais claro sobre aquilo que o legislador pretende do que o ponto que nós tínhamos proposto, embora fosse aquele que foi proposto pelos beneficiários em causa. Mas, do ponto de vista de técnica legislativa, tendo sido aprovado o ponto 3, ou seja, aquilo que foi aprovado não é o direito ao pedido, o que foi aprovado é a contabilização do tempo de serviço. E, portanto, nós temos a obrigação de legislar de forma a que o direito à contabilização fique expresso, para que não haja depois, para quem tiver que aplicar a lei, dúvidas sobre qual foi a intenção do legislador na altura de legislar.
Sra. Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordando com essa questão da contabilização do tempo de serviço, em termos práticos, e como a senhora deputada Paula Santos referiu o reposicionamento depois na devida posição remuneratória, não vai ter efeito prático, porque reparem, sempre que há mudança de posição, o tempo de serviço, ou seja, há um efeito sim para a reforma e para a contabilização do tempo de serviço, não para a questão do posicionamento remuneratório, porque esse tempo depois zera, não é? Quando se muda dentro da carreira da investigação científica ou da carreira docente universitário ou universitária politécnico, como os concursos são por mérito e por avaliação curricular, sempre que atinge uma posição remuneratória nova, esse tempo zera. E, portanto, não vai ter esse efeito... digo isto porque a redação do Bloco... A proposta do Bloco de Esquerda fica igualmente para efeitos práticos, vai ter a mesma consequência. Porque o que não vai acontecer aqui é, imaginem um técnico superior doutorado que tem 20 anos de serviço na carreira de técnico superior doutorado, isso não vai ter uma equivalência direta, não vai passar logo para uma posição de investigador, coordenador, por exemplo, não, porque os concursos são documentais. Não vai ter efeito na posição remuneratória. Terá efeito no seu tempo de serviço, para a reforma, e muito bem, mas não na posição remuneratória. E bem, não é? Porque senão então ia haver muitas ultrapassagens indesejáveis. Certo, mas tem sempre um limite. Eu sei, está a falar dos escalões dentro de cada categoria, mas é o que eu digo, não passam daquela categoria.
Pois. Senhoras deputadas, eu deste lado aqui só tive votos favoráveis e, portanto, a discussão está aqui, mas na verdade eu até estou disponível para colocar novamente a votação para uma resolução do problema e ter a melhor solução, mas depende também, o Chega está a pedir a palavra, pode ser que tenhamos uma solução.
Estou a pedir a palavra, eu estava esclarecido com a intervenção da senhora deputada Paula Santos e depois fiquei esclarecido também com a intervenção da senhora deputada Isabel Ferreira, de maneira que eu creio que precisamos mesmo de um esclarecimento sólido sobre a decisão que vamos tomar, e eu não sei se o PSD tem a possibilidade de nos dar esse esclarecimento. Porque nós, neste momento, tínhamos uma posição...
O senhor está a solicitar que o PSD possa apresentar os motivos pelos quais contra.
Porque estamos, sinceramente, meio indecisos sobre o que... E isto foi muito importante, a decisão que vamos tomar.
Muito bem. Fica o desafio, Sra. Deputada.
Sim,
Sra. Deputada, Ana Gabriela Gaviras.
Como desde o início nos acabámos por referir, nós seguimos o acompanhamento que foi apresentado pela Sra. Deputada Isabel Ferreira no que diz respeito à integração nesta nova carreira e à contabilização do tempo de serviço. Portanto, acho que ficou também claro.
Eu acho que, entretanto, esse pensamento evoluiu aqui na discussão. Então vá, vamos discutir isto durante 5 minutos para ver se chegamos a uma solução. Eu pedir ao microfone. Quem quer? Senhora Deputada Isabel Ferreira.
É assim, se calhar é mais fácil dar um exemplo, não é? Tudo vai depender, porque o ponto 1 deste artigo vai competir ao membro do governo definir as categorias para as quais é aberto o concurso. E, portanto, logo aí há uma salvaguarda institucional. Qual é a categoria? Se abrir na categoria de investigador, enfim, auxiliar, abre na categoria de investigador auxiliar, há 3 escalões dentro dessa categoria, de acordo com o tempo de serviço que lhes é contabilizado anteriormente, em vez de ser colocados na base, podem ir ao escalão, mas nunca ultrapassarão essa categoria, o que também é importante, tendo em conta depois os outros investigadores que na mesma instituição estão na carreira de investigação científica. Por isso, para nós é absolutamente confortável votar a proposta do PCP, como já votámos, favoravelmente.
Senhora Deputada Ana Gabriela Cabelo.
Eu vou agora levantar mais uma questão que tem a ver com a questão da avaliação de desempenho nesse peso. Também é um fator que deve ser considerado. Não apenas a contabilização do tempo de serviço.
Não, mas implica, porque
Senhora Deputada, tem a palavra. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Senhor Presidente, porque só há mudança de escalão se tiver a menção máxima durante 6 anos. Muito bem. Certo? Mas isso é algo que vai ser... Penso que não precisa estar aqui, não é? Porque na própria aplicação, quando a instituição ou a entidade começar a fazer essa contabilização, vai ter em conta isso, como é óbvio. Não precisamos de estar a...
Estamos em condições de submeter novamente a votação? Portanto, vamos submeter a votação à nova redação do número 3 do artigo 1º. É esta. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado. Estavam... Eu vou voltar. O ponto 3, sim. Nova redação. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado. Muito bem. Agora sim, avancemos. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Vou ler só, então, para que fique claro os pontos que estão em falta. É o ponto 2, que diz que o disposto na presente lei não prejudica o regime de prestação de serviço que os investigadores de carreira detêm à data da entrada em vigor do mesmo. E o ponto 3, até à revisão do Estatuto da Carreira Docente Universitária, aprovada pelo Decreto-Lei nº 448-79, 13 de novembro, e do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente de Ensino Superior Politécnico, aprovada pelo Decreto-Lei nº 185-81, de 1 de julho, vigora o presente Estatuto da Carreira de Investigação Científica nas matérias conexas, não podendo resultar qualquer prejuízo para ambas as carreiras do pessoal docente. Muito obrigada.
Penso que não há, estava votado, portanto, é só uma questão de corrigir o que havia a corrigir. Alguém quer mais alguma intervenção, fazer alguma intervenção relativamente a este ponto, se não terminamos? Penso que... Aí faltou o título, não era? Sim. e é só submeter aqui a questão de alterar, senhoras deputadas e senhores deputados. Posso? Só pôr à consideração alterar o título e colocarmos o título que estava na PPL. Alguém vota contra, se abstém, portanto essa questão está aprovada e, portanto, não havendo mais nada a acrescentar, resta-me só relativamente a este ponto felicitar também do trabalho que foi feito, que já como fizemos na última reunião. Muito bem, passemos então para o ponto 3, para a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 284-16, primeira, progressão salarial dos investigadores e dos docentes universitários mais rápida e justa, apresentado pelo LIVRE. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este projeto de lei, o objetivo era diminuir o tempo relacionado com a avaliação tanto dos docentes universitários como dos investigadores científicos. O que eu, se calhar, proponho é que o artigo 3, que é proposto neste projeto de lei, seja retirado, dada a votação que acabámos de fazer e a discussão que foi tida esta semana, e que seja só votado o artigo 2 de alteração ao Estatuto da Carreira Docente Universitária, que basicamente o que diz é que a alteração do posicionamento remuneratório deve ser feito quando há a menção máxima na avaliação, não em 6 anos, mas sim em 4. É essa a sugestão que o LIVRE traz. E peço desculpa que eu hoje fui ao dentista e, portanto, estou com alguma dificuldade de falar.
Compreendeu-se. Compreendeu-se o que disse, não a questão de só depois de anunciar que fiquei a saber. Senhora Deputada Isabel Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Concordando em absoluto com o que a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes disse, queria só sublinhar que essa questão também acabou de ficar salvaguardada no próprio Estatuto da Carreira de Investigação Científica, com a introdução deste ponto 3, que por lapso não tinha sido inserido, que diz que até à alteração do Estatuto da Carreira Docente Universitária e Politécnica, vigora as regras deste Estatuto da Carreira de Investigação Científica, não podendo haver qualquer prejuízo. E, portanto, parece-nos até mais abrangente esta norma, porque é para a questão salarial, é para a questão da avaliação e todas as outras questões que nós possamos não estar a ver de imediato e que se possam levantar. E, portanto, também seria, enfim, não só redundante, como o facto de estarmos a cingir só a esta questão podia limitar depois outras alterações que tivessem que ser feitas no Estatuto da Carreira Docente. Muito obrigada.
Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes.
Então, assim sendo, e peço desculpa de não me ter apercebido dessa alteração, e assim sendo, e até então à nova revisão do Estatuto da Carreira Docente, portanto, não, então aqui o que faria sentido seria retirar esta proposta. Está bem, então nós retiramos a proposta.
Muito bem. Alguma intervenção? Portanto, fica sem efeito. Sim, considera-se estar prejudicada a votação deste projeto de lei face ao que aqui foi argumentado. Muito bem. Passamos então, ponto 4 foi excluído, como já da ordem de trabalhos. E passamos para o ponto 5, fixação de redação final do projeto de resolução 669-16, primeira, de instituição do dia 17 de fevereiro como o dia do Parlamento dos Jovens. Alguma objeção? Não havendo, fica aprovado. Passamos agora para o ponto número 6. Também de redação final de projetos de resolução, neste caso, o projeto de resolução 151-16, primeira, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a abertura de concurso para a contratação de doutorados em posições permanentes da carreira de investigação científica da FCT, destinada aos técnicos superiores doutorados. Alguma objeção? Portanto, também fica aprovado. E agora o projeto de resolução 371-16, primeira, do LIVRE, integração na carreira de investigação científica. Também questiono se há alguma objeção. Não havendo, também fica aprovado. Continuamos agora para o ponto 7, também de fixação de redação final de projetos de resolução. Começamos pelo projeto 152-16 primeira do Partido Socialista, que recomenda ao Governo a abertura de concursos para a contratação de doutorados para posições permanentes de carreira de investigação científica nos laboratórios do Estado. Alguma objeção? Ah, estes todos. Ah, sim. Muito bem. Então, projeto de resolução 152, o 365, neste caso, do PCP, o 371-16 primeira do LIVRE e o projeto de resolução 375-16 primeira do Bloco de Esquerda. E agora sim, corretamente, perguntar se há alguma objeção. Portanto, não havendo, está aprovado. Passamos agora para o ponto 8, também, fixação da redação final de projetos de resolução. Aqui também, projeto de resolução 323, PS, 326-16 primeira, Bloco de Esquerda e 327-16 primeira do PAN. Alguma objeção? Não havendo, também fica aprovado. Passamos para o ponto 8, aqui do projeto de lei 337-16 primeira do PAN, que cria uma rede de serviços... Eu não disse 9? Não, então lamento, mas corrijo então. Ponto 9, projeto de lei 337-16 primeira, cria uma rede de serviços de psicologia nas escolas públicas e instituições de ensino superior e uma linha telefónica de apoio ao ensino superior. Alguma objeção? Portanto, está aprovado.
Não.
Ai, peço desculpa, não me apercebi. Senhora Deputada Isabel Barroso.
Inês Barroso.
Estou a tentar despachar, depois troquei os is, os nomes com is.
E sobre este projeto de lei do PAN, a DAPLAN fez uma alteração na redação final no artigo 5º, que é a abertura de um processo negocial para a criação da carreira de psicólogo no âmbito do Ministério da Educação. Portanto, e depois acrescento ao texto, não sei se estamos a conseguir acompanhar ou não, se não fazemos aqui uma pausa em relação a este projeto de lei do PAN,
137,
artigo 5º, por favor. Artigo 5º, não estou a ver a página. Página 6, obrigada.
Está tudo situado? Sra. Deputada Inês Barroso, peço ter condições para continuar.
Muito obrigada. Portanto, o texto que está na alteração que a DAPLAN efetuou diz: no âmbito das suas competências, o Governo pode proceder à abertura de um processo negocial para a criação da carreira de psicólogo a definir pelo Ministério da Educação no prazo de 6 meses após a publicação da presente lei, e continua o texto. Ora, esta alteração faz uma alteração do conteúdo ao artigo que, aliás, suscitou bastante discussão na nossa reunião desta comissão. Por isso, entendemos não poder acompanhar esta redação final por esta formulação. Ou se retira esta alteração, a definir pelo Ministério no prazo de 6 meses após a publicação da presente lei, ou ficará o texto final global. Portanto, a proposta que fazemos é que seja retirado este acrescento que a DAPLAN faz no texto final.
Senhora, deu a palavra? Só para ficar registado. Senhora Deputada Rosário Gamboa.
Compreendemos e aceitamos a sugestão de retirar o que está a bolo no artigo 5º, na alteração feita por a DAPLAN.
Senhora Deputada Maria José Guiar.
Obrigada, Sr. Presidente. Acompanhamos também esse pedido e essa sugestão. Muito obrigada.
Muito bem. Bem. Eu acho que podemos. votamos e... Podemos avançar, portanto, vamos votar retirando, eu vou fazer mesmo votação para não haver dúvidas, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado com a alteração de retirar os 6 meses. Muito bem. Avancemos agora para o ponto 10, fixação de redação final do projeto de resolução. Projeto de resolução 746-16-1 do Bloco de Esquerda, eliminar a precariedade e promover o acesso aos mestrados em ensino e à profissionalização em serviços dos docentes com habilitação própria. Alguma objeção? Eu pedia que voltássemos a concentrar-nos na reunião. Quem vota contra? Não é preciso estar a fazer votação, só pergunto se há alguma objeção. Não há nenhuma objeção? Seguimos. Passamos agora para o ponto 11, relativamente à aprovação das atas e relatório de reuniões anteriores. Portanto, onde é que está a outra? Está aqui. Relativamente à ata das reuniões, ou as atas, não é? Neste caso, reunião da Comissão de 25 de Fevereiro e a de 5 de Março, não sei se há alguma questão. Não havendo, coloco as duas à votação. Não há nenhuma objeção, portanto está, avançamos. Depois temos aqui o relatório da audição dos peticionários da petição 137-16-1, policiamento nas escolas, creches e faculdades. Penso que foi distribuído a todos os senhores, foi certamente distribuído a todos os senhores deputados. Podemos aprovar o relatório? Alguma objeção? Não. Portanto, fica aprovado. Nos outros assuntos, não sei se alguém tem algum tema. Algum assunto? Não havendo terminado, eu não falei com a senhora Presidente da Comissão previamente, mas certamente que ela se associava e queria também felicitar também esta Comissão, porque acho que de forma generalizada tivemos discussões com a urbanidade necessária e, apesar de tudo, no pouco tempo que durou desta legislatura, foi possível tomar algumas decisões importantes. Muito obrigado. Podes, eu já tinha terminado, mas sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas...
Só um bocadinho, que afinal não terminou. A senhora deputada Maria José Aguiar pediu a palavra.
Queria dar uma simples palavra de...
Bocadinho, deixem terminar só.
Nesta que é a nossa, para já, última reunião de comissão, e como estreante aqui também, nesta que foi esta comissão de educação, na qual me orgulhei muito de coordenar, agradecer a todos os presentes. Realmente, como disse aqui o Sr. Presidente, o termos conseguido manter aqui um nível elevado de respeito e de salutar trabalho, que me agradou bastante. Acho que foi uma excelente abertura, digamos assim, nestas lides parlamentares. E desejar a todos, agora que vamos entrar numa nova fase, apesar de tudo e de todas as nossas diferenças, uma boa campanha para todos. E depois lá voltaremos a estar aqui para o, daqui a uns meses.
Se Deus quiser
e da forma que acontecer. Muito obrigada a todos.
Muito bem.
Sr. Presidente, já agora...
A senhora está a usar a bem boa.
Já agora também gostava... Acho que vamos todos querer subscrever um pouco as palavras iniciais da senhora deputada Maria José Aguiar. E dizer que, de facto, acho que esta comissão correu muitíssimo bem. Tivemos muito, muito trabalho e o trabalho correu de uma forma muito ligeira e produtiva. Acho que isso também só foi possível devido à coordenação dos trabalhos e que é mérito de quem teve que presidir, e inclusivamente o nosso vice-presidente e presidente, mas também é mérito da forma como os diferentes grupos parlamentares se foram coordenando, se foram ajustando. Eu, da minha parte, tenho que dizer que nunca, como coordenadora, agora só neste pequenino à parte, como coordenadora, nunca me recusaram o diálogo, as diferentes forças parlamentares, que foi sempre muito bom. E foi sempre muito bom conseguirmos entender-nos, como diz, e é óbvio que temos posições diferentes. Mal era se nós tivéssemos, não estávamos aqui a fazer nada. Mas foi sempre fácil conseguir acordar, conseguir ultrapassar e conseguir ver, é possível ou não é possível negociar, é possível ou não é possível avançar. Isso foi sempre feito de uma maneira muito cordial. E julgo que isso também teve a ver com os bons resultados. E depois o grau de civismo que pautou todos os deputados que aqui estão. Os serviços também foram excepcionais. E eu tenho que dizer que a nossa assessora também foi excepcional. Muito obrigada a todos. Foi um gosto trabalhar convosco. E todos nós esperamos que as nossas melhores aspirações se concretizem. Que são diferentes.
Sr. Deputado Inês Barroso, agora não troco. Ainda mais eu tenho o nome da minha caçula, portanto, muito bem.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caríssimas e caríssimos deputados da 8ª Comissão, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, sou vice-presidente, da subcoordenadora, enquanto coordenadora, mas de toda a equipa de deputados e também de toda a equipa de assessores que ao longo deste ano de exercício nos acompanhou na 8ª Comissão no Grupo Parlamentar, queremos expressar os nossos agradecimentos sinceros pelo trabalho, pela colaboração, pelo entrosamento entre todos na procura do maior bem comum, que é fazermos o melhor possível a bem dos cidadãos do nosso país. Dizer que assim sim, assim vale a pena, assim é bom trabalharmos em democracia. Assim, vamos querer que saímos todos daqui com uma missão cumprida, que é uma política de elevação, de respeito, de entendimento recíproco e, portanto, deixar a todos os grupos parlamentares, sem exceção, um agradecimento do Grupo Parlamentar do PSD. Obviamente que este agradecimento é extensível à Sra. Presidente, Dr. Manuela Tender, ao Sr. Presidente, Dr. Eduardo Pinheiro, e, obviamente, às assessoras, a Dra. Teresa, a Dra. Ana, muito obrigada. Eu, doutor, e agora é que se deu uma branca, Fernandes?
Nuno.
Doutor Nuno, a todos, muito obrigada. Permitam também que faça que dê uma palavra especial à doutora Beatriz Guerra Simões e também à doutora Carolina, à doutora Jacinta Benhaja. Muito obrigada e até já. Seja onde for, até já. Obrigada.
Encerramos então. Muito obrigada a todos.